Bora então, firme e forte aí, seguindo o estudo da nossa querida Lei 8.112. Cara, a gente vai ver um ponto agora. Super mega power hiper cobrado. É tipo assim, historicamente falando, é o ponto mais cobrado da lei. Já foi muito mais cobrado, hoje cai um pouco menos que outros trechos caem, mas historicamente falando é um dos pontos. É difícil falar o mais cobrado, né? Porque varia um pouquinho o tal do concurso da banca. Mas tá, no top 3 tá. No top 3 eu falo para você sem medo de ser feliz, que é a parte de provimento e a parte de vacância. Quando a gente fala de provimento e vacância, nós temos formas de preencher e de deixar um cargo público vago. Lá no artigo 8º da Lei 8.112, nós temos sete formas de provimento, sete formas de alguém ocupar um cargo. Lá na frente, no artigo 33, nós temos as formas de vacância. São sete formas pelas quais o cargo fica vago. A pessoa sai do cargo e o cargo fica vago. O rol taxativo. Sete formas de provimento, sete formas de vacância. Vamos colocar aqui no quadro as sete formas e a gente bate um papinho acerca delas. Vem cá. Quando a gente fala de provimento, então, o que que nós sabemos? O provimento é uma forma do cargo ser ocupado. Então, ó, o provimento é uma forma de eu colocar aqui na frente mesmo, vai zoar meu esquema que eu não estava gostando. Ó. O provimento, ó, é uma forma de ocupar o cargo, de preencher o cargo público. E aqui nós temos a vacância. São formas pelas quais o cargo fica vago. Muito bem, vamos então aqui falar um pouquinho acerca das formas de provimento e vacância. Sete formas nós temos, ó. Primeiro, quando a gente fala do provimento, nós temos a nomeação. Tem também a promoção, a readaptação, a reintegração, a reintegração. A reversão, o aproveitamento, copia tudo. Fica de preguiça não, pô, copia tudo aí. O aproveitamento e a recondução. Molezinha, né? Sete formas de provimento. Ó, conta aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Rol taxativo. Só tem essas e nenhuma outra. Beleza? Beleza, e vacância? Vacância são formas pelas quais o cargo fica vago. Também são sete formas. Nós temos aí a exoneração, o falecimento, a demissão. A promoção, a aposentadoria, a readaptação, vai lá, estamos quase acabando, a readaptação e por último, POC, que é posse em outro cargo, inacumulável. A posse em outro cargo, inacumulável. POC, posse em outro cargo, inacumulável. Beleza? Beleza. Sete formas de provimento, sete formas de vacância. Copia rapidinho. Copia rapidinho aí, que é o seguinte. Quando você copia, ó, tá aqui do ladinho, você consegue ir copiando aí enquanto eu te explico. Quando a gente fala de provimento e vacância, três formas que isso vai cair na sua prova. Primeiro, é muito comum que a banca exija que você identifique se aquilo é provimento ou se aquilo é vacância. E você vai reparar que tem algumas formas que são provimento e vacância ao mesmo tempo. Olha aí a promoção e a readaptação. São formas híbridas, que é provimento e vacância ao mesmo tempo. Não anota nada. Anota, escreve só isso aqui. Presta atenção no tio. Eu vou te mostrar todos os detalhes depois no quadro. Então nós temos que identificar quando é provimento, quando é vacância. Primeiro modo. Segunda coisa. Esquece a vacância agora. Vacância é fácil. O bicho pega mesmo, ó, é no provimento. Nós temos as sete formas de provimento. É muito comum que a banca Jogue o conceito de uma e pergunte o nome de outra. Veja bem, eu vou falar uma afirmativa aqui, uma frase. Fala para mim se ela está certo ou errado, ó. Quando um servidor sofrer uma limitação físico-mental que o torne incompatível para as atribuições do cargo que ocupa, esse servidor será aproveitado em outro cargo compatível com as limitações sofridas. Tá errado. Tá errado. Vou te mostrar já já o porquê. Sabe o que eu fiz? Eu narrei um conceito e joguei o nome de outra forma de provimento. Pegadinha. Fica de olho. Então, quando a gente fala aqui das formas de provimento, nós temos que associar um pouco essas palavras. Deixa eu te contar um negócio. Quando eu estudava pra caramba, né, cara? Eu rachava tal. Chegava na prova, esse capeta da banca, copiava um dispositivo, colava e trocava uma palavra. Eu falei, velho, impossível passar em concurso público. Como que eu vou passar no concurso se a banca tem milhares de leis, milhares de artigos, ela copia, cola e troca uma palavra? Não dá. Não dá. Aí eu percebi que eu era meio burro, porque eu não preciso decorar tudo. Eu preciso aprender o quê? Aquela palavra que ela troca, o cerne do conceito, o núcleo do conceito, aquela paradinha que se você decora, o conceito todo você desenrola. Aí que vem o famoso resumo. Então a gente vai fazer um resuminho, que é o segundo ponto, para associar uma ou duas palavrinhas a cada forma de provimento. Aí depois a gente entra no terceiro passo. No terceiro passo, a banca vai perguntar requisitos, ela aprofunda um pouquinho. Tipo assim, tem que ser estável? Tem que ter cargo vago? Como funciona? Aí no terceiro passo, nós vamos trabalhar alguns requisitinhos. Então o primeiro passo para a gente saber aqui quando é provimento, quando é vacância, é mole. É muito fácil. É só você cantar. Vou até molhar a garganta, ó. Para a gente agora cantar a nossa musiquinha de provimento e vacância, se você conseguir identificar se é provimento, se é vacância. Vem comigo. Você que não conhece, presta atenção. Você que já conhece, canta junto, ó. Vamos lá. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargo público. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, vacância. Nossa, canta demais. Eu estava em dúvida entre ir para o The Voice e vir para estratégia, mas eu achei aqui mais legal vir na estratégia. Porque aqui eu posso dar aula e cantar, e lá eu só posso cantar, não posso dar aula, né? Canta pra caramba, só que não. Então, ó, é só você cantar a musiquinha. O pezinho, tá? O pezinho, você não vai conseguir ver, né? Mas o pezinho ali dando o ritmo para não fazer feio. Aí você vem e canta junto comigo agora. Ai, professora, eu não vou cantar, não. Os outros vão achar que eu sou meio louco. Você está estudando para concurso? Ninguém acha que você é normal. Se você está estudando para concurso, você já é visto como, né? Então veste a carapuça, vamos embora e canta junto comigo. Vamos lá. Vamos lá. Segue a letra aí e canta junto. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargo público. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou. POC, vacância. Canta. Isso aí, tem que cantar mesmo. Então chegou na prova lá, rapaz, isso é provimento, isso é vacância. Tu bate o pezinho ali, só não vai se empolgar, né? Tá na hora da prova lá, fazendo, pai, começa a se empolgar. É só não se empolgar, canta direitinho, já era. Você consegue facinho identificar quando é provimento, quando é vacância. Mas essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Ó, fica de olho aí, para você não confundir o seguinte. Tem casos que é só provimento, tem casos que é só vacância, mas tem algumas formas híbridas. Note comigo o seguinte, ó. Repare comigo o seguinte. Olha aqui, ó. A promoção e a readaptação. A promoção e a readaptação, elas são tanto forma de provimento como formas de vacância. Ao mesmo tempo que um cargo fica vago, outro cargo vai ser preenchido. Então, quando a gente fala de promoção e readaptação, nós temos formas híbridas, que um cargo é preenchido e um cargo fica vago ao mesmo tempo. Então, o primeiro passo, de boa, né? O primeiro passo está suave, o primeiro passo a gente já resolveu. Você cantando, você mata uma questãozinha. Agora a gente vai na sequência. Agora nós vamos para o resuminho, que é aquele que eu te falei, ó. Que nós vamos ver aí. Cada uma das formas de provimento. Nós vamos esmiuçar essas formas. Mas primeiro, eu quero começar com uma palavra ou duas palavrinhas-chave para você identificar cada uma das formas. Deixa eu colocar o que eu quero no quadro, aí a gente vai batendo um papo, você vai ver como você resolve isso aqui em prova. Vem comigo. Quando a gente fala aqui de provimento, muito bem. Formas de preenchimento. Olha só, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, ó. A nomeação é a única forma de provimento originária. A nomeação é a única forma de provimento originária. Todas as outras seis formas de provimento são formas secundárias ou formas derivadas. Então, a nomeação, ela é. Tentei fazer mais reto, mas não deu certo. Vai ter que ser assim mesmo. A nomeação é a única forma de provimento originária. As outras são formas derivadas. Sabe por quê? Porque é o seguinte: na nomeação, a pessoa não era servidor público. Ele entra no cargo e vira um servidor público. Nas demais formas, a gente vai analisar que a pessoa já era servidor, aquela pessoa já era um servidor público. A gente vai apenas fazendo algumas transformações nessa relação funcional. Ele vai então fazer alguma transformação, mas ele já era um servidor. Então tem que ficar bem ligado nessa parte aqui, porque isso aqui não está na lei. Essa parte que eu estou te mostrando é uma parte doutrinária. Então a nomeação é a única forma originária. As outras seis formas são formas derivadas. Tá aí eu com isso. Eu com isso é o seguinte, ó. A nomeação é a forma originária, né? A nomeação é a única forma de provimento em que haverá posse. A gente falou disso mesmo lá atrás. A gente falou disso lá atrás, sim. A nomeação é a única forma de provimento que tem posse. Sabe por quê? Quando ele vai ser nomeado, ele está entrando no cargo. Por isso que ele assina o termo de posse. Nas outras seis formas, ele já tomou a posse antes. Ele já sofreu uma transformação. Ele está indo para outro cargo, está sendo readaptado. Então, o único caso que ele vai ter posse é na nomeação. Nas outras seis formas, que são formas derivadas, não tem posse, beleza? Se liga nessa regrinha, que é uma regra bem importante. E como ela não está na lei, é um ponto doutrinário, a galera se confunde. Olha, as demais regras da nomeação, a gente nem precisa falar muito, né? Porque a gente já praticamente esgotou a nomeação. Quando for feita a publicação do ato de provimento, quando ele for nomeado, ele tem 30 dias para tomar posse. A nomeação é tanto para cargos efetivos como para cargos comissionados, então a gente já falou dela. Vamos colocar aí a dica agora da promoção. A promoção é a forma de provimento que ocorre dentro da carreira, para aqueles cargos escalonados em carreira. A readaptação é quando o servidor sofre uma limitação, que pode ser física ou mental. A reintegração é quando ele tem a sua demissão invalidada. Então, a reintegração, ele é servidor, estável, ele foi demitido, mas ele consegue invalidar essa demissão. A reversão é fácil, ó. Ela tem esse V aqui, ó, que é um V de velho, porque a reversão é o retorno do aposentado. O aproveitamento, a gente aproveita algo que está lá parado, sem muito uso, tal, que é o servidor que está em disponibilidade. Então, o aproveitamento é para o servidor que está em disponibilidade. E a recondução, que é a última forma, é o retorno do servidor ao cargo anterior. Molezinha, né? Anote tudo aí. Anote tudo aí. Olha só. Ô, Thales, tinha umas outras formas lá, ascensão, transferência, tal. Esquece, não existem. Elas foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, deixa eu explicar isso aqui enquanto você copia. Tinha a tal da ascensão que era assim: falou, nossa, cara, você é tão foda, sabe? Que você tá aí e você é um técnico e você vai agora virar um analista, tal. Não pode, não tem como. Porque isso aí, para você fazer essa troca de cargos apenas por meio de concurso público. Então, ascensão, transferência, tal, não existe mais nada disso aí. Formas de provimento, apenas essas sete. Ô, Thales, mas você colocou aqui esses negócios aí, eu não entendi. É, mas não é para entender mesmo. Imagina, eu não expliquei ainda. Se você começar a explicar, a entender as coisas antes de eu explicar, eu perco meu trabalho. Calma, eu preciso disso. Então, deixa eu explicar, depois você entende. Não inverte, não, se você ferra com o meu emprego. Então, ó, nós temos aqui as sete formas de provimento. Sabe o que eu joguei para você? Um roteirinho. As palavras mágicas. Lembra aquela pergunta que eu fiz antes? Ah, quando o servidor sofrer limitação. Lembra? Vou fazer ela de novo. Leia aqui comigo e vê se bate ou não bate. Quando um servidor sofrer uma limitação físico ou mental que o torne incompatível para as atribuições do cargo que ocupa, ele será aproveitado em outro cargo compatível com as limitações sofridas. Mentira, tá errado. Tá errado. Porque quando ele sofre uma limitação, ele não é aproveitado, ele é readaptado. Ele não é aproveitado, ele é readaptado. Tá errado. Então fica de olho aí para não confundir. Agora a gente vai explicar, entendeu? Aí a gente vai ver certinho como funciona cada uma. Mas é que é uma palavrinha mágica, porque como a gente combinou antes, às vezes a banca troca, inverte, ela pega o conceito de uma e joga o de outra. Se você tentar decorar o conceito inteiro, tal, fica ruim. O que você está vendo aqui do ladinho é o núcleo do conceito. Então, ó, eu não precisa anotar, só me ouça, a gente vai pôr tudo no material depois, tudo certinho ali para você copiar também depois. Ó, readaptação é quando o servidor sofre uma limitação físico-mental que o torne incompatível para as atribuições do cargo. A reintegração, teve a sua demissão invalidada. A reversão, vê de velho, volta do aposentado. Nós temos o aproveitamento, o servidor que estava lá encostado vai ser aproveitado em um cargo. A recondução ao retorno ao cargo anterior. Então aqui é aquela parte que você vai dando uma batida rápida, assim, só para, entendeu? Associar ali o nome com a forma de provimento. Aí, agora. Nós vamos ver cada uma dessas formas certinhas em espécie e bater um papo acerca dos requisitos. Partimos então para a terceira etapa. Primeira etapa, identificar se é provimento e vacância. Feito, resolve cantando. Segunda etapa, não confundir mais os conceitos. Não confundir mais a forma de provimento com o seu respectivo conceito, já está resolvido. Terceira etapa agora são os requisitos. Nós vamos pegar cada uma dessas formas aqui e dar uma esmiuçada. Combinado? Show de bola? Bora lá então! Vamos para a nossa próxima parte. Ó, vem cá. Vamos falar então de cada uma dessas formas. Quando a gente fala aqui da nomeação, nem tem segredo, tá? A gente já esgotou ela. Então a gente pode pular aí a nomeação, que a gente já falou tudo que precisava acerca dela, e vamos pular um pouquinho para a promoção. Quando a gente fala da promoção, a promoção é tanto, nós já vimos já, que ela é tanto uma forma de provimento, como também uma forma de vacância. Eu nem precisava escrever, né? Eu estou colocando aqui só para gastar tinta da caneta digital. Por quê? Porque a gente já viu na musiquinha. A promoção é a forma de provimento que ocorre nos cargos escalonados, nos cargos escalonados em carreira. Aqueles cargos que são escalonados em carreira. Veja bem, isso aqui não é troca de cargo. Não é troca de cargo. Vamos fazer algumas observações aqui, ó. A promoção não representa uma troca de cargo. Ele está no mesmo cargo. Ele está no mesmo cargo que ele estava anteriormente. Aqui funciona assim, ó. O cara, por exemplo, entra lá como analista, tá? Aí ele entra ali no nível A1. Aí ele é promovido para o A2, promovido para o A3, promovido para o A4, promovido para o A5. Estou dando um exemplo, tá? Um exemplozinho aqui em que ele vai subindo na carreira. Nesse caso, nós não temos, esse ponto é importante, tá? Aqui na promoção, não há que se falar em interrupção do exercício. Já vou te explicar essa parte, anota aí. A promoção, ela não interrompe o exercício. Como assim, professor? Quando você vai ser promovido, você nem percebe muitas vezes. A promoção está lá, você está num cargo, você é promovido ali, com o passar do tempo, preenchendo os requisitos, você nem vê que você foi promovido. Aí o que que muda? O que que muda? Muda isso aqui, filho, você recebe mais, é muito gostoso. Então você muda que muda no bolso. Só que você nem vê. Não vai chegar um dia você fala, ô galera, ó, eu fui promovido do nível A1 para o A2 aí, até mais tal. Não, cara, muda ali na folha, você nem percebe. Então ela não interrompe o exercício. De promoção é basicamente uma das poucas coisas que podem ser cobradas em prova. Tanto que das formas de provimento todas, a promoção é a mais simplesinha, é a mais facinha. Copia lá rapidinho aí, que a gente vai partir para a próxima. Opa! Na próxima a conversa muda. Porque agora nós vamos analisar aqui a readaptação. A readaptação Ela é bem diferente. A readaptação já é uma outra coisa. Olha só, primeiro detalhezinho que nós vamos conversar. A readaptação, ela também é uma forma de provimento e de vacância. Ela também é uma forma de provimento e de vacância. É uma forma híbrida. Ao mesmo tempo que um cargo fica vago, um cargo vai ficar ocupado. Já te explico essa parte. Vamos colocar aqui um conceitinho básico primeiro. Ó, a readaptação ocorre quando o servidor. Ela ocorre quando o servidor sofrer uma limitação. Opa, lembra lá do nosso resumitio, que a gente tinha ali as palavras mágicas? Tá aí, ó. É quando o servidor sofrer uma limitação física ou mental. É quando o servidor sofrer uma limitação física ou mental que o torna incompatível, que o torna incompatível com as atribuições do cargo que ele ocupa, com as atribuições do cargo. Então, é quando ele sofre uma limitação físico-mental que o torna incompatível para as atribuições do cargo. Nesse caso, quando ele sofrer essa limitação, nesse caso, portanto, o que acontece com ele? Ele é readaptado. Ele é readaptado. Nesse caso, ele vai ser readaptado para um outro cargo que é compatível com as limitações sofridas, para um outro cargo que seja compatível com essas limitações. Copia aí que eu vou te explicar essa parte também. É bem fácil, é bem tranquilo e não tem muito segredo. O que é, portanto, a readaptação? A readaptação é quando o servidor sofre essa limitação e ele perde a aptidão físico-mental para aquele cargo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, Talhos, eu sou oficial de Justiça Federal. E eu trabalho na rua, meu serviço é externo. Então, de nós, oficiais de Justiça, é exigida uma aptidão física um pouquinho maior. Eu tenho ali que, por exemplo, subir escada, descer escada, sobe morro, atravessa mato, às vezes tem que pular um muro, tem que desviar de faca usada, tem que fugir de cachorro. Então, tem que ter uma certa aptidão física. Aí, imagina que você tem ali um servidor que teve um acidente. Deixa eu te dar um exemplo. Uma vez eu fui numa fazenda fazer a penhora de um caminhão. E, cara, era longe e tal, longe pra caramba. Demorei 2 horas só pra achar o lugar lá, que era bem quebrado e tinha penhora de caminhão, né? E cheguei lá e bate palma. Ô, de casa! E buzina, e grita e não aparece ninguém. Falei, não tem ninguém nesse cacete desse lugar aí. E chamava, não vinha ninguém. Chamava, chamava. Falei, não tem ninguém. Só que tinha a casa, né? E mais ao fundo, assim, lá do terreno, que é um terreno grande e tal, tinha um barracão. E não dava pra ver o barracão, que ele era virado pra baixo. Eu falei, cara, eu vou ter que olhar. Porque se esse caminhão tiver aí, vou ter que pedir ordem de arrombamento, tal. Só que se o caminhão não tiver, eu certifico, né? Aí a parte informa, tal. Beleza. Tinha lá, né? Mandado. Tudo certinho. Entrei lá pelo portão e fui olhando, né? Fui olhando pra cá, pra lá, tal. Caminhei. Aí olhei assim dentro do barracão. Não tinha caminhão. O que que tinha ali? Cachorro. Cachorros, no plural. Cinco. Cinco. Dois bostinha. Dois ali. Dá um chutezinho assim, resolve. Dois cachorros de um porte respeitável, cachorros grandes assim. Agora, tinha um cachorro, cara. Aquilo devia ser uma mistura de dinossauro com mamute, assim. Você não tem ideia. Pensa num cachorro grande. Um cachorrão meio. Sei lá que demônio era aquilo. Enorme, cara. Eles me viram. Já vieram tudo. E, poxa, já, né, já no curso de oficial de justiça, que a gente tem lá de 6 meses, a gente tem um curso intensivo de evasão de caninos, que a gente aprende. Mentira, não tem não, cara. A gente aprende com a vida em risco, não tem curso de formação nenhum oficial de justiça, tá? Aí cheguei lá, cara, vi aqueles cachorros, não ia dar pra correr. O que que eu fiz? Eu peguei um, tinha um pedaço de pau no chão, um galho assim de árvore e tal, e não dá para bater, tá? Bater é pior. Eu fui dando ré assim e fui empurrando os cachorros, tá ligado? E fui empurrando e fui lá empurrando os cachorros e tal. Aí foi, cheguei no portão, dei um peixinho lá de fora, filha da puta de um cachorro. Bateu na trave. Bateu na trave. Aquele dia quase foi. Tudo bem. Agora pensa comigo. Imagina um oficial de justiça que não tem uma experiência dessa. Ele tá lá trabalhando e, ó, oh, cachorros! E vira e sai correndinho. Cara, o cachorro vai pegar ele na corrida. O cachorro tem quatro patas, o oficial só tem duas, ele vai pegar na corrida. Aí ele vai, ele pula ali no cachorro, morde assim, mastiga aqui na coluna, aqui no lombo, deixa ele paraplégico. Oh, coitadinho. Mas esse cachorro vai fazer o quê? Se o cachorro pegar ele, vai morder? Ele não vai, oh, sua vez. Ele vai morder? O oficial ficou paraplégico. Pensa comigo. Ele tem aptidão física para o cargo? Não tem. Porque na cadeira de rodas ele não tem mais aptidão física para o cargo. Ele não consegue mais exercer o seu cargo. Ele não pode mais se locomover como o cargo exige. Só que a gente precisa aposentar ele por invalidez? Não, não precisa não. Ele pode ser readaptado, pois embora ele não tenha mais aptidão física para o cargo de oficial de justiça, ele tem aptidão física para o cargo de analista interno. Quem impede ele de estar lá ajudando o juiz, autuando processos, atendendo o telefone, tratando os outros mal no balcão? Ele pode estar lá trabalhando, entendeu? Ele vai trabalhar internamente normal. E é muito comum que isso ocorra, inclusive. Então, ele não é aposentado. Ele sai de um cargo e vai para outro. Reparou que nesse exemplo que eu te dei, o cargo de oficial de justiça ficou vago e o cargo de analista judiciário interno foi preenchido? Por isso que é provimento, por isso que é vacância. Muito bem, essa é a tal da readaptação, beleza? Vamos agora aprofundar um pouquinho, não aprofundar, né? Esmiuçar os demais requisitos da lei. Vem cá. Imagine que numa situação dessa, não há cargo vago. Tipo assim, chegou lá, rolou essa situação e não há cargo vago. Não tem cargo vago. Nessa situação, ele vai ficar como excedente. Ele trabalha como excedente até que surja um cargo vago. Então, cuidado que não é requisito a exigência de cargo vago, ok? Não é requisito, pois mesmo sem cargo vago, ele vai ser readaptado. Um outro ponto. Nós temos na Lei 8.112 alguns requisitos que devem ser observados para que o servidor seja readaptado. Vamos elencar esses requisitos. Primeiro, devem ser cargos que possuam atribuições afins. Olha o exemplo que eu te dei: oficial de justiça e analista judiciário. São atribuições afins. Os dois trabalham no poder judiciário, tal, ali no auxílio da prestação jurisdicional. São atribuições afins. Segundo requisito, seja respeitada a habilitação exigida. Então, para esse cargo que ele está indo, são exigidos determinadas habilitações, como às vezes uma formação específica, tal. Ele preenche aquelas habilitações que o cargo exige, ele precisa ter. Segundo, devem ser cargos de mesmo nível de escolaridade. Se ele está em um cargo de nível médio, ele vai para outro cargo de nível médio. Se ele está em um cargo de nível superior, ele vai para um cargo de nível superior, e assim sucessivamente. Outra situação, e aqui tem uma pequena observação, ó. Deve existir aqui entre esses cargos uma equivalência de vencimentos. Opa! Mas tem um detalhezinho. Tem um pequeno detalhezinho. Essa última parte aqui, que é o seguinte, eu já vou falar dela, vem para mim. A gente tem aí alguns requisitos então. Primeiro, cargos de atribuições afins. Segundo, o cargo destino, ele tem que ter as habilitações daquele cargo. Terceiro, são cargos de mesmo nível de escolaridade. Se ele está em um cargo de nível médio, ele vai para um cargo de nível médio. Olha o exemplo que eu dei. Ele estava em um cargo que tinha que ser formado em direito, ele vai para outro cargo que tem que ser formado em direito. Aí esse último ponto é a equivalência de vencimentos. Mas olha o que ocorre. A Lei 8.112 é de 1990. Nós tivemos a emenda constitucional 103 de 2019, bem recente, que contemplou no corpo da Constituição Federal a readaptação. Não tinha readaptação antes na CF, estava só em estatutos. Agora, a regra geral da readaptação está prevista na Constituição Federal. Embora na 8.112, posteriormente, vá ser alterado, por enquanto, ainda está igual. Mas como funciona? Olha o que a CF diz, ó. Vamos anotar aqui esse requisito, ó. Da equivalência de vencimentos. A Constituição Federal, que agora trata de forma expressa, fala o seguinte: que será mantida a remuneração de origem. Que será mantida a remuneração de origem. Então tem que tomar cuidado, porque no 8.112 está lá, né? Equivalência de vencimentos, mas quando a gente chega lá no termo da Constituição Federal, na própria CF, ela fala que será mantida a remuneração do cargo de origem, ok? Muito bem, anota tudo aí então que a gente vai partir para a próxima etapa. Fizemos aí um esqueminha bem legal acerca da readaptação. Então, como a gente já conversou, tá? A gente já havia combinado. Na readaptação, o servidor sofreu uma limitação físico-mental. Então fica de olho naquelas palavras mágicas que nós conversamos antes. Ele sofreu essa limitação físico-mental e ele não consegue mais exercer as atribuições do seu cargo, então ele é readaptado para outro cargo compatível com as limitações sofridas. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos agora falar um pouquinho da reversão. Vem comigo, vamos esquematizar a reversão. Olha só, a reversão é facinho, né? Porque a reversão, ó, tem esse V aqui. Ah, é um V de vitória. Não, não é não. É um V de velho. Porque a reversão é o retorno do aposentado ao serviço público. Então a pessoa se aposenta, aconteceu determinada situação, e aí ele volta para o cargo dele. Ele volta para o cargo dele. Então, ó, tem um requisito aqui, tá? Tem um requisito. Então, o que é reversão, você já entendeu. É o retorno do aposentado. Só que ele só pode ser revertido se ele não completou 60 anos. Apenas se ele não houver completado, opa, 70 anos, animal, que 60 falando chubu, 70 anos. Ô, professor, mas a idade da aposentadoria compulsória hoje não é de 75 anos? Sim. Mas isso aqui não é aposentadoria compulsória, isso aqui é reversão. Cuidado. Muita gente fala errado, inclusive, por aí, tá? Toma cuidado. Aposentadoria compulsória é uma coisa, reversão é outra. Antigamente, elas tinham as idades iguais, tinha um motivo. Mas o que acontece? A Constituição Federal foi alterada, ela falou que a aposentadoria compulsória se dá aos 70 anos, sendo elevada para 75 na forma de lei complementar. E essa lei já existe, a Lei 152, se não me engano, de 2016, salvo engano, acho que o número é 152. Não precisa ver a lei, não, tá? Só saber que a idade é essa. Fala que é de 75 anos a compulsória. Só que isso não mudou 8.112. Então, o prazo máximo para a reversão continua sendo de 70 anos. Não confundem, compulsória 75, prazo máximo, idade limite para a reversão é 70 anos. Cara, é assim, fez 70 anos, não dá mais para ser revertido, ok? Ok. Tá bom. Sabe que tem que ficar atento? E que se eu fosse examinador e quisesse fazer uma maldade, eu vim aqui na reversão. Sabe por quê? Duas formas de reversão. E que tem regras bem diferenciadas. Então, vamos analisar essas regras para ficar bem ligado na hora da prova. Ó, vem cá, vem cá. Quando a gente fala, então, da reversão, a gente havia conversado ali que tem duas modalidades. Vamos analisá-las. Ó, a reversão, a primeira modalidade, é aquela reversão determinada de ofício. A administração pública não precisa esperar que o servidor peça, ela toma a iniciativa. Então, falou da reversão de ofício, é claro que o servidor pode pedir. Ah, ó, vou voltar. Mas aqui é a administração que vai tomar a iniciativa. A reversão de ofício ocorre, vamos colocar o conceito, quando forem declarados insubsistentes, quando forem declarados insubsistentes, os motivos os motivos da aposentadoria por invalidez. Da aposentadoria por invalidez. Que aí, com a reforma, eles chamam ali de incapacidade permanente. É a mesma coisa, tá? Falar de invalidez ou a tal da incapacidade. Incapacidade permanente. Muito bem, vamos explicar, portanto, essa partezinha aqui. Olha só como funciona, ó. Olha só como funciona. Imagina aquele exemplo que a gente conversou antes, tá ligado? O oficial de justiça que vê o cachorro e sai correndinho do cachorro, tá bom. Só que pensa agora num cachorro um pouco maior e num cachorro um pouco mais perigoso, um cachorro um pouco mais malvado. Esse cachorro, em vez de morder ali no lombo, ele mordeu na nuca. Ele largou o oficial de justiça tetraplégico. Não mexe nada do pescoço para baixo, só mexe o olhinho ali. Ficou tetraplégico. Ele não tem mais aptidão para exercer nenhum cargo. Não dá para readaptar ele. Nessa situação, ele vai ser então aposentado por invalidez ou por incapacidade permanente. Poxa, situação péssima, mas ele vai receber proventos integrais. Ele recebe então proventos integrais. Aí o que que rola? O cara tá lá, né? Poxa, uma situação muito triste, tá tetraplégico, tá recebendo de forma integral. Só que aí ele começa a fazer uns tratamentos diferenciados, começa a fazer umas fisioterapias muito loucas, começa a usar uma pesquisa célula-tronco, faz umas promessas lá, faz um acordo estranho com um cara chifrudo um dia numa encruzilhada, ele dá o jeito dele e fica bom. Fica, inclusive, melhor do que tava antes, só plena saúde. Só que ele fica quieto, né? Ele fala, cara, eu tô bom de novo, tô recebendo proventos integrais, agora eu vou curtir a vida. Aí ele vai lá andar de mountain bike, vai lá descer de rapel, de asa delta, pular de bungee jump, tá na vida louca, tá na vida louca e tá lá, né? Selfie, 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 tal, filmando, story. Aí sabe o que esse cara faz? Ele fica postando tudo isso lá no Facebook, no Instagram, no Pinterest, tudo que é lugar, até no stories do WhatsApp, esse jumento fica pondo tudo. Aí a administração pública olha e fala: esse puto ficou bom. Ele ficou bom? Volta para o trabalho. E esse retorno para o trabalho chama-se reversão. Então deu para sacar o que rolou? O cara estava aposentado por invalidez, mas os motivos que geraram aquela aposentadoria por invalidez cessaram. Ele tá bom de novo. Bora trabalhar. É meio óbvio que ele não pode se recusar, né? Senão, ah, tô de boa, tô suave. Claro que ele não pode recusar, ele é obrigado. Mas imagine que aconteceu essa situação que nós narramos. Mas não tem cargo vago. Vai sem cargo mesmo. Ele vai como excedente. Então, ó, se não houver cargo vago, uma observaçãozinha aí, ó. Se por acaso não houver cargo vago, não tem problema. Não há problema. Ele vai como excedente. Dente. Professor, eu estou com uma dúvida. Tem que ser estável? Lá na readaptação, por exemplo, tem que ser estável? Vamos combinar uma coisa? Imagine que eu fico falando para você, ó, estável, estável ou não, estável ou não, estável. Cara, vai confundir tudo, na hora da prova você não lembra. Quando a estabilidade for um requisito, vem com o tio que eu coloco para você, ok? Quando a estabilidade for um requisito, a gente coloca de forma expressa. Se não está lá, é porque não é requisito, combinado? Então, tanto na readaptação que nós vimos, como aqui também na reversão, nesse momento aqui na reversão de ofício, não precisa ser estável. Show de bola! Mas o problema é que não para por aqui. Nós temos uma segunda forma de reversão e que confunde bastante a galera se você não estiver afiado em prova. Então, copia rapidinho, ó, que nós vamos partir agora para essa segunda forma de reversão. Beleza? Beleza, vamos lá. A segunda forma de reversão, que nós vamos falar aqui um pouquinho, é a reversão que é feita a pedido. É aquela reversão que é feita por requerimento do servidor. O servidor que pede para ser revertido. Ele se aposenta, ele fala: não gostei, não, quero voltar para o trabalho. Imagina o seguinte, ó. Aqui nós temos um caso, para te exemplificar, o servidor ficou lá o tempo todo na vida pública, vários anos. Nossa, ele mandava em todo mundo, né, cara? E aquele servidor lá que ficou 35 anos, por exemplo, na repartição, mandava em todo mundo, ele era o bichão. Aí se aposentou. Agora estou de boa. Agora me aposentei, vou ficar em casa, vou fazer nada. Primeiro dia de aposentadoria, colocou lá o pezão lá em cima da mesa e ficou, vou ver TV o dia inteiro. A esposa já chegou dando aquela bicuda nos pés assim, falou: levanta, passa pano no chão, vai secar a louça na pia e vai passear e pegar o cocô do cachorrinho. Você fala: eu não vou? Eu me aposentei para ficar de boa e eu não sou acostumado a receber ordens, eu sou acostumado a dar ordens. E depois de meia hora de agressão que ele sofreu ali, ele apanhou um pouquinho da esposa, ele falou: não vou, não, vou voltar para o serviço. Vou voltar para o trabalho. Ele pede para ser revertido. Nesse caso, é a reversão que rola. Ele está aposentado e ele está pedindo para voltar. Primeira pergunta que eu vou lhe fazer: a administração pública é obrigada a acatar esse pedido? Não é. Sabe por quê? Essa reversão aqui a requerimento não é um direito do servidor. Ela será feita. Primeiro detalhezinho, ó. No interesse da administração pública. Nós estamos diante de um ato discricionário. A administração pública reverte aqui esse cabra se ela quiser. Ela não é obrigada. Nós estamos aqui, então, diante de um ato discricionário. Demais requisitos, ó. Primeiro, nesse caso aqui, nós estamos falando de um servidor que estava aposentado voluntariamente. Aqui o que rolou é aquela aposentadoria voluntária, na qual ele preenche o tempo de serviço, o tempo de contribuição, a idade. Ele preenche todos aqueles requisitos para pedir a sua aposentadoria. Mas não acabou, não. Nós temos outros requisitos. Nesse caso, ele precisava ser estável naquele cargo para o qual ele quer voltar. É meio difícil imaginar, né, a pessoa se aposentando voluntariamente sem ser estável, mas pode ocorrer, tá? Às vezes ele não se aposentou naquele cargo, aposentou em outro, tal. Não precisa esmiuçar muito. Mas deixa eu dar uma ideia. Imagina que a pessoa ficou ali, ó. Não anota essa parte, tá? Que eu vou apagar ela, só para você entender isso aqui. Imagina que a pessoa ficou ali, tá? É, por exemplo, 33 anos no cargo B. Aí, ele trabalha ali, vamos supor aqui, ó. Mais 4 anos no cargo Y. Ele não vai conseguir se aposentar no cargo Y porque ele não tem o tempo mínimo. Ele se aposenta, tá? Ele está com 37 anos aqui certinho, mas ele não consegue voltar nesse cargo porque ele não se aposentou nele. Mas quer imaginar uma outra situação melhor ainda? Imagina que ele ficou 33 anos no cargo B e ele ficou 2 anos no cargo Y. Ele não era estável nesse cargo. Ele era estável nesse, mas nesse aqui não. Então, não vai rolar. É bem difícil imaginarmos uma situação dessa, mas tem a possibilidade. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: dá para ele fazer essa reversão? Sim, mas aqui a estabilidade é um requisito. Embora seja até esquisito, decora que é um requisito, tá? Já vou te falar o porquê. Vamos preencher primeiro, ó. Vamos preencher primeiro. Outro requisitozinho. Ela pode ser feita apenas desde que haja cargo vago. Se não tem cargo vago, não vai rolar aqui a reversão. E a última situação. Tem um prazo. Tem um prazo para ele solicitar a reversão. A Lei 8.112 exige ali um prazinho de 5 anos. Como assim, professor? Ele se aposentou e ele tem 5 anos após a sua aposentadoria para requerer a reversão. Passou esses 5 anos, ele não consegue mais ser revertido. Sabe por que eu havia citado para você que essa forma aqui merece uma atençãozinha especial? Por um motivo bem simples. Olha como muda de uma para outra, ó. Quando a gente, nós temos duas reversões, ok? A reversão de ofício, a reversão a pedido. Vamos trocando aqui, ó. Ó, nessa reversão aqui de ofício é aposentadoria por invalidez. Na reversão a requerimento é aposentadoria voluntária. Na reversão a pedido, não tem que ser estável. Na reversão De ofício não tem que ser estável. Nessa que é requerimento, tem que ser estável. Olha outra regra, ó. Nessa aqui que é por invalidez, não precisa ter cargo vago e não tem prazo. Nessa aqui agora que é a que ele pede, tem que ter cargo vago e tem prazo. Então, reparou como são regras distintas? Uma é por invalidez, a outra é voluntária. Uma não tem que ser estável, a outra tem. Uma tem prazo, a outra não. Uma tem que ser estável, tem que ter cargo, na outra não precisa. Então, fica de olho que muda as regrinhas de uma para outra. Está tudo no resuminho. Então, quando vier uma questão de reversão, normalmente é uma questão até que simples. Só que você para, olha com calma e repare se a banca não está falando de uma modalidade ou da outra, porque aí você viu que as regras mudam. E para a gente fechar a reversão, independente se é a reversão por invalidez ou por aposentadoria voluntária, ela só pode ser feita se o servidor ainda não completou 70 aninhos. Fez 70 aninhos, não rola mais. Beleza? Beleza. Perdeu algum ponto, copia rapidinho, que a gente vai falar aí de mais uma forma de provimento. Agora é o tal do aproveitamento. Vamos lá. É o tal do aproveitamento. O aproveitamento é o retorno da atividade, é o retorno à atividade, ou seja, o servidor volta à atividade. É o retorno à atividade daquele servidor que estava em disponibilidade. É o retorno à atividade. Daquele servidor que se encontrava em disponibilidade. A disponibilidade ocorre, por exemplo, quando um servidor estável tem o seu cargo extinto. Ele não é demitido, ele não é exonerado, ele é colocado em disponibilidade. E ó, lembrando que durante a disponibilidade ele recebe proventos proporcionais ao tempo de serviço. Cuidado com essa regrinha. Então, quando ele está em disponibilidade, ele vai receber proventos proporcionais ao tempo de serviço que ele possui, ok? Muito bem. Ô, Thales, como que é essa parada aí? Deixa eu te explicar. Imagina que o servidor é estável. O cargo dele é extinto. Só para dar um exemplo, tá? Tem outros. Como ele é estável, o vínculo dele com a administração pública não é interrompido. Ele continua ligado à administração pública, só que ele fica encostado, ele fica em disponibilidade. Ele continua recebendo, mas ele recebe de forma proporcional. Cara, isso aqui não é bom, nem para a administração pública, nem para ele. Porque a administração pública está pagando alguém para ficar sentado e ele não está recebendo tudo o que ele poderia. Aí, quando surgir um cargo que possua vencimentos e atribuições compatíveis, ele é aproveitado. Vamos preencher? Olha só como funciona agora, ó. Aí surgiu um cargo. Vai surgir aí um cargo que possua vencimentos e atribuições compatíveis. Nesse caso, nós temos esse cargo, então, que tem vencimentos e atribuições compatíveis com o que ele ocupava anteriormente. Vencimentos e atribuições compatíveis com o cargo ocupado anteriormente. Aí, esse cabra será aproveitado. Isso que é o tal do aproveitamento. A gente pega esse servidor e aproveita ele em um cargo compatível com aquele ocupado anteriormente. Ok? Ok. Professor, e se por acaso ele não entrar em exercício no prazo? Ele estava lá em disponibilidade. Só que ele é meio preguiçosão. Ele não entrou em exercício no prazo. Ele foi chamado aqui para o aproveitamento e ele não entrou em exercício no prazo. Não quis voltar esse pilantra. O que acontece com ele? Ele vai ter cassada a sua disponibilidade. Vai acontecer a cassação da disponibilidade, que é uma das penalidades previstas na Lei 8.112. Algo que será estudado em momento próprio, em momento oportuno. Muito bem, simplesinho, né? Ah, tem uma exceção, tá? Será cassada a disponibilidade, salvo doença, né? Poxa. Ele não voltou ali porque ele estava doente. Foi uma doença comprovada por junta médica oficial. Aí salvo doença, lógico, né? Se o cara tá doente, aí não. Aí ele tem uma razão. Muito bem. Aí tá legal então, ó. Esse é o aproveitamento fácil pra caramba. Não tem segredo. Nós temos um servidor que está encostado, um servidor que estava em disponibilidade. Aí surgiu um cargo novo que tem vencimentos e atribuições compatíveis. Tipo assim, pô, um cargo que encaixa. Bora, bora trabalhar. Ele é aproveitado naquele cargo, beleza? Fácil pra caramba. Aproveitamento também é uma forma bem simples. Agora, nós vamos entrar nas duas formas de provimento, que são as mais cobradas de todas, que é a reintegração e a reversão. Então, ó, chulap, chulap, dá um tapa na cara para acordar, dá um mortal de costas, respira e vem comigo. Que essas duas aqui, uma chance absurda de ver na sua prova. Vem cá, vamos conceituar, ó. O que é a reintegração? A reintegração é a reinvestidura. Esse é o termo que está na lei, é a reinvestidura do servidor estável. Opa! Para que ele seja reintegrado, ele precisa ser estável. É a reinvestidura do servidor estável, ok, que teve. A sua demissão invalidada. Copia tudo que eu vou te explicar já. Que teve a sua demissão invalidada e ela pode ter sido invalidada por meio de uma decisão judicial ou mesmo administrativa. Então nós temos o servidor estável que foi demitido. Cara, deu ruim. O cara era estável, tá? E ele foi demitido. Só que é o seguinte, quando ele morre, a gente nunca morre igual o carneiro, morre igual o porco. Porque o carneiro morre quietinho ali, só desce aquela lagrimazinha, né? Fih, a gente morre igual o porco, gritando, esperneando, fazendo um tropé. Ele vai entrar com recurso administrativo, com ação judicial, vai fazer um pacto com alguém aí, vai fazer uma macumba, e ele vai conseguir invalidar aquela demissão. Aquela demissão foi invalidada, ela foi anulada. Nesse caso, ele volta para o cargo que ele ocupava antes. E esse retorno ao seu cargo, em virtude da demissão ter sido invalidada, é o que a gente chama de reintegração. Cuidado para não confundir o nome. Então, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável que teve a sua demissão invalidada. Lembrando que essa invalidação, que essa anulação da demissão, pode se dar tanto na via administrativa quanto na via judicial. Bora falar mais alguns requisitos aqui da reintegração, ó. Bora lá. Primeiro, quando houver a reintegração, ele será ressarcido de todos os direitos e vantagens do período. Ele será ressarcido de todos os direitos e vantagens do período. Tudo que ele deixou de ganhar naquele período ali, ele ganha. Ele vai ser ressarcido, ok? Ok. Duas situações que pode ter dado um ruim. Duas situações. A primeira, essa cai pouquinho, mas vamos falar dela. Imagine que o cargo dele foi extinto. Olha, ele foi mandado embora. Ele foi mandado embora. Aí a reintegração é quando ele vai ser reinvestido no cargo do qual ele foi demitido ou no cargo resultante de sua transformação. Tipo, ele tinha um cargo, aquele cargo foi transformado em outro. Ele volta naquele, que é o mesmo cargo, né? Só foi transformado em outro. Mas imagina que quando ele for voltar lá, o cargo dele não existe mais, o cargo dele foi extinto. O que acontece? Nós sabemos. O que que acontece quando o servidor estável tem o seu cargo extinto? Ele é colocado em disponibilidade, e quando surgir um cargo aí compatível, ele pode ser aproveitado. Então, nesse caso, ele é colocado em disponibilidade ou pode ser aproveitado. Mas isso a banca não gosta, não. A banca gosta é da confusão. A banca gosta do estouro. Ela gosta desse aqui, ó. Imagina que ele vai assumir um cargo e o cargo dele está ocupado. Tem um cabra lá no cargo dele. Eu fui lá demitido, consegui invalidar a demissão, voltei para o meu cargo. Cheguei a ter um cara ali no meu cargo. Pergunta: esse cargo é meu ou é dele? Esse cargo é meu. Eu fui demitido injustamente. Eu sou o legítimo dono daquele cargo. O atual ocupante, passar bem. Ele sai. Então, a reintegração, você é ressarcido de tudo, inclusive no direito àquele cargo. Você é o legítimo proprietário titular daquele cargo. O atual ocupante, ó, adiós. O atual ocupante é quem vai vazar. Vamos colocar isso aí na tela? Anota aí comigo, ó. Anota aí comigo. O cargo estiver ocupado. Sabe quem que vai se dar mal aqui? O atual ocupante. Esse é o infeliz que dança. Ele que dança. O atual ocupante cai fora. O atual ocupante, ele pode ser reconduzido ao cargo anterior que ele ocupava, se ele for estável naquele cargo. Tipo assim, o cara veio de um outro cargo, tá? Ele volta para aquele cargo. Ah, é? E quanto ele ganha de indenização? R$ 0. Sem direito à indenização. Essa é a primeira hipótese, mas calma, respira. Ele também pode ser aproveitado em outro cargo. Ou ele pode ser colocado, se não tiver jeito, em disponibilidade. Mas ele não é exonerado nem nada disso. O atual ocupante vai sair daquele cargo porque o seu legítimo proprietário retornou. Nesse caso, ele é reconduzido ao cargo que ele tinha antes, se ele fosse estável, não ganha indenização, ele volta para o cargo que ele tinha e já era. Mas ele pode ser aproveitado em outro cargo ou mesmo colocado em disponibilidade. Cuidado, porque às vezes a gente leva para o lado emocional, fala assim: ai, professor, isso vai acontecer comigo, tal. Olha, assumir um cargo sub judice, que está sendo discutido judicialmente, tem esses riscos. E na prática eles acabam colocando como excedente, sabe? Varia do órgão e tal. Mas na sua prova, não vai vir na prática, na sua prova vem a teoria, que é o que está aqui que a gente está olhando. Então preste atenção nesses pontos. Duas perguntas que eu vou te fazer. Se ele for estável, ele pode ser reintegrado? Sim. Se ele não for estável, ele pode ser reintegrado? Não pode. Ô louco, Thales, mas e se ele foi demitido justamente? Reintegrado ele não é. Ele tem um retorno inominado, que é uma outra coisa, que vai ser anulado, tem os mesmos efeitos, mas reintegrado ele não é. Cuidado, que a reintegração é só para o servidor estável. Se ele não for estável, não pode ser reintegrado. Presta bem atenção nisso. E quando ele volta, ele é o dono do cargo. O atual ocupante, ó, tchau. O atual ocupante é que sai fora, beleza? Beleza, essa é a reintegração. Copia aí, que a gente vai falar um pouquinho agora da recondução, que também é bastante cobrada e tem uma certa vinculação aqui com a reintegração também. Vamos lá. Falar agora um pouquinho da recondução, ó. A recondução é o retorno ao cargo anterior. É o retorno ao cargo anterior. Só que para aquela seja feita, ele só consegue voltar para aquele cargo se ele for estável naquele cargo. Se ele não for estável naquele cargo, ele não consegue ser reconduzido. Então, a recondução é quando ele volta para o cargo anterior, porque deu um ruim no cargo novo. Deixa eu colocar um exemplozinho, aí a gente já trabalha as hipóteses, ó. Imagina que o cara tem aqui um cargo, ok? Ele tem aqui um cargo. Beleza. E nesse cargo que ele ocupa, ele é estável. Ele é estável. Aí ele vem, passa em concurso público e assume um novo cargo. Ele passa em concurso público, vem e assume um novo cargo. Show de bola. Para ele fazer isso aqui, o correto é ele pedir o POC, que é posse em outro cargo inacumulável. Então ele sai desse primeiro cargo aqui por meio do POC, porque se ele pedir exoneração já era, tá? Não dá para voltar não, tem que ser o POC. Ele pede o POC e vai para o cargo novo. Mas chegou no cargo novo, deu ruim, ele vai ter que sair do cargo novo. Aí ele pode retornar ao cargo anterior no qual ele era estável. E esse retorno, que é o objeto do nosso estudo, que é a recondução. Isso que é recondução, é quando ele volta para o cargo que ele ocupava anteriormente, no qual ele era estável, se não for estável não rola, por algum dos motivos que nós vamos agora analisar. Copia aí comigo então as situações, ó. Ele pode ser reconduzido. Primeira situação. Quando ele for reprovado, quando ele for inabilitado no estágio probatório. Chegou no estágio probatório do cargo novo, não deu certo. Não deu certo. Não rolou. Às vezes ele estava num cargo que ele era bom, foi para outro cargo que ele é ruim. Não deu certo para ele. Ele volta para o cargo anterior. Segunda hipótese, que é a que nós vimos ali na reintegração. Ó, é quando houver a reintegração do anterior ocupante. Tipo, o dono do cargo voltou. É aquele caso que a gente viu antes, lembra? Que ele estava lá no cargo, aí o dono do cargo foi reintegrado. O atual ocupante, tchau, paciência, ele volta para o cargo anterior. Essas duas hipóteses estão na lei, mas tem uma terceira hipótese que não está na lei, que está na jurisprudência. Tem uma terceira hipótese que está na jurisprudência. A jurisprudência admite que isso aqui também seja feito por opção do servidor. O servidor não gostou do cargo novo. Chegou no cargo novo, ele fala: não curti, quero voltar para o cargo antigo. Sem problema, ele tem esse direito porque ele era estável no cargo anterior. Então a recondução é quando ele volta para o cargo anterior porque deu alguma treta no cargo novo. E são essas três situações: reprovado no estágio probatório, reintegração do anterior ocupante ou mesmo por opção do servidor. Agora olha só. E se quando ele voltar o cargo dele estiver ocupado? Se ele for retornar e o cargo dele estiver ocupado, azar o dele. Isso aqui não é reintegração, não. Ele saiu porque ele quis. Nesse caso, ele pode ser aproveitado em outro cargo ou ele pode ser colocado em disponibilidade, mas ele não tem direito àquele cargo. Uma recondução não gera outra. Ele que escolheu, tá? Ele que escolheu sair. Se ele voltou lá e tinha alguém, azar o dele, fião. Azar o dele. Então, quando a gente fala aqui da recondução, ele volta para o cargo, ele volta para o cargo que ele ocupava anteriormente. Ele foi reprovado no estágio probatório, ocorreu a reintegração do anterior ocupante, ou ele que pediu. Lembrando, então, que ele tem que ser estável. Aí, cara, você tem que ler bem certinho todos esses pontos aqui. Ó, na reintegração e na recondução tem que ser estável. Na readaptação não tem. Você vai ver que você começa a associar agora as principais palavras. Ó, a readaptação, limitação físico-mental, reversão, vê de véio, volta do aposentado, reintegração, demissão invalidada, volta no cargo, recondução, retorno ao cargo anterior, aproveitamento, é o servidor que estava em disponibilidade e aproveitado. Aí você pega aquele segundo passo, vai misturando com essas regrinhas, põe a bunda na cadeira e papira. Que aí o negócio funciona. Porque você reparou como tem muito detalhezinho? É ali que a banca vem. Não é difícil, uma parte é gostosa de nós estudarmos. Mas você tem que pôr a bunda na cadeira, cara, e papirar esses detalhezinhos. Aí o negócio funciona. Beleza? Beleza. Vimos então aí as formas de provimento. Dá uma copiadinha, pega o restante, que a gente vai partir para mais um ponto. Nós vamos falar agora um pouquinho das formas de vacância. Ah, a vacância é um passeio, cara. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, vacância. Muito fácil, né? Quando eu falo das formas de vacância, são formas pelas quais um cargo fica vago, mole. A forma de vacância, só nesse quadrinho aqui, a gente desenrola bonito. Vem cá, vamos falar das formas de vacância. Ó. A exoneração, tem que tomar um cuidado, que ela não é penalidade. A exoneração, ó, primeiro detalhe, ela não é penalidade. Ela é um desligamento do servidor, mas não é penalidade. Cuidado para não confundir com a demissão é penalidade. Então, exonerar e demitir são coisas bem distintas, porque enquanto a exoneração não tem caráter punitivo, a demissão tem. Claro que a demissão a gente vai estudar em momento oportuno, mas tem que saber a diferença, hein? Tem gente que fala, ah, exonerar, demitir é a mesma coisa. Negativo, olha a diferença, ó. A exoneração é um desligamento, mas não tem caráter punitivo. A pessoa pega, põe a mão aqui no ombro do cara, né? E fala, olha, passar bem e tal, não deu certo, né? Até a próxima, tudo ele sai de boa. Fih, a demissão é mão no colarinho, mão no cu da calça, um, dois, três, e joga pela janela. A demissão é feia, a demissão é pé na bunda, a demissão é penalidade, a exoneração não. Então são coisas distintas. Cuidado que para a prova tem uma importância muito grande. Vamos falar mais um pouquinho da exoneração, ó. A exoneração, nós estamos vendo aqui, ela pode ser feita a pedido. O servidor pede, tá? Não é trabalho escravo. A escravidão acabou há muito tempo. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Se ele não está gostando, se o lugar está ruim, se não está bacana, ele pode sair, é um direito dele. Ele pede, ela pode ser feita a pedido, mas o que importa mais é essa daqui, ó. Ela pode ser feita também de ofício. A exoneração de ofício, nós estudamos algumas hipóteses já, ó. A primeira é quando ele não entrar em exercício no prazo. Vou resumir aqui, mas nem precisava, tá? Que nós já vimos, ó, não entrar em exercício no prazo. Lembra que depois da posse ele tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício? Se ele não entrar, ele é exonerado. Ele é exonerado. Ele é feito esse desligamento, tem caráter definitivo, ele não volta mais. Muito bem. A exoneração de ofício também pode ocorrer quando ele for reprovado. Quando ele for reprovado no estágio probatório. Lembra? Se ele for inabilitado, reprovado no estágio probatório, ele é exonerado. E pode ocorrer também a exoneração de ofício. Essa aqui é a mais fácil de todas. No cargo em comissão. Muito bem. Só estou reunindo informações que nós já havíamos visto em outros momentos. Beleza? Beleza. O falecimento. Cara, o falecimento eu não preciso nem explicar. O servidor morreu, faleceu, foi comer capim pela raiz, já era, o cargo fica vago. Não vai ficar o The Walking Dead lá no cargo. Não, o cara, né? Faleceu, não é? O cargo fica vago, não tem nem como explicar isso aqui. Ó, a promoção. Já vimos. Para cargos escalonados em carreira. Aposentadoria. Nós temos aquelas três formas de aposentadoria que é estudado também em outro momento. Aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária. São outras coisas estudadas em momentos oportunos, mas também representam formas de vacância. A readaptação, já estudamos. E tem a última, que é o POC, que é posse em outro cargo inacumulável. POC é bem fácil, ó. O POC é o seguinte. Imagina que o servidor está aqui em um cargo, ok? Aí ele passa em concurso para assumir um outro cargo. Como que ele faz para ir de um cargo para o outro? Ele faz o seguinte, ó. Ele pede o POC nesse cargo e vem aqui assumir o outro. Sabe o que que é o POC? O POC é tipo assim, cara, eu vou, mas se dá ruim, eu volto. Talvez eu volte. Então no POC, ele sai de um cargo para assumir outro. Se o cara pede exoneração, o jumentão ali, o cabeçudão equino lá pede exoneração, já era, tá? Ele não volta. Porque isso aqui é importante pelo seguinte, ó. Imagina que nesse novo cargo aconteceu algum problema. Deu um ruim aqui. Ele pode voltar pelo que a gente chama de recondução. Mas, ó, é o seguinte, eu tô num cargo. Eu vou pro cargo novo. Se eu peço exoneração desse cargo, já era. Eu não posso mais voltar para ele. Nesse caso aí, eu peço POC para poder ir para o cargo novo. Se der um problema no cargo novo, eu volto para o cargo anterior. Se ele pede exoneração, já era. Ele não volta mais. Isso que é o POC, é possibilitar essa volta, esse retorno ao cargo anterior. Beleza? Vimos então as formas de vacância, as formas de provimento. Vou encerrar essa parte por aqui. Não tem nada a ver com o que eu estraguei tudo aqui, tá? Com esse equipamento. Não tem nada a ver. É porque a gente acabou a forma de vacância e é o momento oportuno realmente para a gente fazer o encerramento. Porque aí nós temos outros pontos para analisarmos aqui dentro da 8.112. Então, olha como é fácil, ó. Provimento e vacância. Provimento, o cargo é ocupado. Vacância, o cargo fica vago. Se liga na musiquinha, olha aquelas formas de provimento para não confundir aí os conceitos. Pega esses detalhes todos, bunda na cadeira, você dá aquela papirada gostosa antes da prova, um pontinho a mais aí garantido na sua aprovação, valeu? Então, bora estudar essa parte, porque aqui não dá para saber mais ou menos, não. Tem que chegar afiado na hora da prova, tá? E esses resumos aqui, eles vão te ajudar muito a deixar aquilo bem afiado, para você dar aquela papirada bem rapidinha, sabe? No dia da prova, no dia antes da prova, refrescar a memória e fazer bonito. Então, a gente continua vendo 8.112 na próxima aula. Um grande abraço, até mais. Thank you.